Eu queria ler um versículo, eu queria começar lendo um versículo lá em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Fala assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei pela minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Isaías, ele vai falar assim: não temas, não temas. E ele dá um motivo pelo qual você não deve temer, não precisa temer. Por quê? Porque eu estou contigo. Não há motivo para temer, porque Deus está conosco. E ele repete ainda, ele fala assim: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. E essa é a grande verdade, que nós devemos ter isso na nossa mente, de que Deus está conosco e que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus que não vai nos deixar cair. Ele é o nosso Deus que nos fortalece. Ele é o nosso Deus que nos ajuda. Ele é o nosso Deus que segura pela sua mão vitoriosa. Ei, meu irmão, se você tem motivos para ter medo, mais ainda tem Deus para que você não tema, porque Ele é o seu Deus e Ele está com você. Ele está com você no dia ruim, Ele está no dia difícil, Ele está no dia que as coisas não estão dando certo, no dia que você tem que enfrentar os seus medos, no dia que você tem que enfrentar as suas lutas. Ele está com você e Ele fala: não tema, porque eu sou o seu Deus. E quando Ele fala que Ele é o meu Deus, o seu Deus, Ele fala assim: eu estou no comando. Eu tenho tudo sob o meu controle. Não há nada que saia do meu controle, porque eu sou Deus, eu criei tudo. Eu tenho tudo diante das minhas mãos. Eu tenho tudo diante dos meus pés. E tudo está sob o meu controle. Então, por isso, não temas. Não temas. Estudiosos dizem que a palavra, que essa frase, não temas ou não tenha medo, é a frase que mais se repete na palavra de Deus. É a frase que mais se repete na Bíblia. Estudiosos dizem que ela se repete em torno de 360 a 370 vezes. Ou seja, para cada dia do ano tem um não tema para a sua vida. Dia 1º de janeiro, não tema, porque eu estou contigo. Dia 10 de fevereiro, não tema, porque eu estou contigo. Dia 5, dia 6 de outubro, não tema, porque eu estou contigo. Todos os dias, quando você acorda, Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu estou contigo e a minha mão prevalece sobre a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. E é interessante que Deus não vai dizer tantas vezes: ame o próximo, tantas vezes vá à igreja, tantas vezes perdoe, tantas vezes, não, Ele diz: não tenha medo, porque Ele sabia que eu e você iam precisar disso todos os dias. Eu não sei você, mas eu preciso ouvir de Deus todo dia: Maurício, não tenha medo. Ei, Maurício, não tenha medo desse dia. Ei, Maurício, não tenha medo desse aqui. Ei, Maurício, não tenha medo, vai para cima. Ei, Maurício, você é capaz. Maurício, eu te capacitei. Maurício, não tenha medo. E é o que Deus diz para você nessa manhã: não tema, não tema. A palavra de Deus vai dizer que todos os dias da nossa vida nós temos um Deus que podemos confiar, um Deus que nós podemos nos acolher. A Bíblia fala que, ele fala assim: ó Jerusalém, assim como uma galinha que esconde os seus pintinhos, assim sou eu. Aí ele fala que debaixo das suas asas eu encontro alívio. Ei, nós temos uma proteção de Deus para dizer: não tema. Eu não sei você, mas às vezes, não sei se você do colégio era assim, mas você era, eu sempre fui o caçula, o filho mais novo, e aquela parte que era bullying, né? Mas naquela época nem existia bullying, né? Era zoação mesmo. E quando eu ia para o colégio com meu irmão, eu ficava mais valente, né? Mais corajoso, né? Porque eu tinha um grande do meu lado. Ei, meu irmão, eu quero te dizer que você tem um grande do seu lado. Você tem um grande do Senhor do seu lado, o Senhor dos Exércitos ao seu lado. Aquilo que te dá medo, não dá medo àquele que está do teu lado. Aquilo que te afronta e te faz você temer, não faz temer aquele que está contigo. O Senhor teu Deus, o Deus Emmanuel, que está contigo todos os dias da tua vida. Esse é o nosso Deus. Ele está contigo. E olha, lógico, mas Maurício, eu sei, o medo é uma condição humana. O medo, ele sim, faz parte da vulnerabilidade humana. Nós temos medo, sim. O medo até, ele vai nos proteger. O medo, ele vai até certo ponto, ele nos protege. Se você tem medo de fogo, de repente, né, ele protege de você não ser queimado. Se você tem medo de piscina funda, de águas profundas, para você não ser afogado. Para você ter medo de velocidade, vai controlar sua, para você não sofrer um acidente de trânsito. Ou seja, o medo, ele até certo ponto, ele nos protege. E isso é saudável. Isso é intrínseco do homem, do ser humano. Nós temos medo, mas até um certo ponto, porque a partir do ponto que esse medo, ele rouba a vida abundante que Deus prometeu, que Jesus prometeu lá em João 10:10, a partir que esse medo está me travando, me paralisando, ele já não é mais benigno. Muito pelo contrário, ele é um sentimento tóxico que vai nos paralisar. E é isso que a gente tem, que é isso que eu queria falar com vocês, conosco nessa manhã. Qual é o medo que tem nos paralisado? Qual é o medo que tem nos evitado de seguir em frente, de acreditar e de fazer acontecer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Ah, eu tenho medo de casar. Eu tenho medo porque... E Deus tem um propósito para você, talvez para você ter uma família linda, maravilhosa e ser bênção na vida de outras pessoas, mas o seu medo impede de você ter uma família. E de repente você tem medo de assumir uma liderança, ou medo de perder um emprego, ou medo de morrer, ou medo de... Às vezes esse medo, que é um medo natural, ele pode se tornar um sentimento tóxico quando ele começa a roubar as nossas atitudes e nos prender e evitar a gente fazer aquilo que temos que fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus programou para a minha vida e para a sua vida. Mas esse medo, muito além de nos proteger, às vezes tem roubado, matado e destruído as nossas vidas, roubado nossos sonhos, matado o nosso propósito, destruído a nossa vida, porque é um medo que vai além do normal, um medo que paralisa. Ah, meu irmão, eu quero te dizer que esse medo, a gente tem que levar aos pés da cruz, esse medo a gente tem que colocar diante de Jesus. Esse sentimento tóxico que nos impede de ter essa vida abundante que Jesus nos prometeu, porque ele fala: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a vida que Deus tem para você, mas que muitas vezes o medo tem roubado. Muitas vezes o medo tem roubado essa vida que Deus tem para você. Eu queria lembrar a primeira vez que o homem sentiu medo. E a primeira vez foi lá em Gênesis. O homem, criado por Deus, Eva, criada por Deus, tudo tranquilo, não havia medo, até que houve o pecado. A Bíblia fala, a Bíblia é bem clara, que Deus pergunta assim: Adão, onde está você? Não porque Deus não soubesse onde está Adão, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia onde Adão estava. Mas Ele queria dizer assim: Adão, onde está você que não está aqui do meu lado? Onde está você que não está aqui perto de mim? Onde está você? Porque Deus toda a vida, todos os dias, Ele vinha na viração do dia se encontrar com um homem, para ter um relacionamento com um homem. Todos os fins da tarde, todos os fins, na virada do dia, Deus vinha ao jardim do Éden e tinha um momento de relacionamento com Adão. Mas de repente, por causa do pecado, de repente, por causa dessa transgressão, o homem fugiu de Deus e separou o homem de Deus. E ele fala assim: Adão, onde está você? Ele disse: Senhor, eu ouvi você aqui pelo jardim, mas como eu tive medo, eu me escondi. Deixa eu dizer, o medo, ele sempre vai ser uma rota de fuga para você, para longe de Deus. O medo sempre vai te levar para uma rota de fuga, para longe de Deus. Foi assim com Adão, que temeu e saiu da presença de Deus. Foi assim com Moisés, que também teve medo e fugiu para o deserto. Foi Elias também, quando teve medo de Jezabel e se escondeu na caverna. Ei, meu irmão, o medo, ele vai te levar para longe de Deus. E principalmente quando esse medo, ele é uma causa do pecado. Porque muitas vezes nós pecamos, erramos e ficamos com medo de Deus, medo do castigo de Deus, medo de que Deus possa nos tratar conforme nós tratamos, conforme as nossas iniquidades. E é como se Deus estivesse aqui e o pecado nos levasse para uma ilha distante, e essa ilha distante do medo, e a gente vive nessa ilha do medo aqui, com medo de Deus, com medo de tudo, com medo das pessoas, por causa do pecado, porque nós nos desafastamos de Deus. mas existe uma ponte que liga essa ilha do medo até a presença de Deus. Essa ponte é chamada Cruz de Cristo, porque nessa ponte existe o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado e nos traz de volta à presença de Deus. Essa ponte, a Cruz de Cristo, que nos tira da ilha do medo para a ilha da presença. A ilha da presença de Deus, a ilha do relacionamento com Deus, a ilha da gente poder voltar a ter um relacionamento com Deus. Ei, meu irmão, você não precisa ter medo de Deus. Deus conhece os seus limites, Deus conhece o seu pecado, Deus conhece o seu passado, mas aquilo que te traz medo não traz medo para Deus. Aquilo que te traz vergonha não traz vergonha para Deus. Aquilo que te faz triste não faz, muito pelo contrário. Deus, aquele mesmo encontro que Deus tinha com Adão na virada da tarde, Deus quer ter um encontro com você diariamente, há tanto que Ele marcou um encontro, e quem faltou a esse encontro não foi Deus, quem faltou ao encontro foi Adão por causa do pecado, mas Deus falou assim: ei, não vai ficar por isso, eu vou enviar o meu filho Jesus Cristo para restaurar essa aliança. E através de Jesus Cristo nós temos de volta ao relacionamento com Deus. Porque na palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E quando nós estamos cheios de Jesus, nós estamos com o perfeito amor. O amor tem nome, e o nome é Jesus Cristo. E esse amor nos enche para que a gente possa esvaziar-se do medo e ir de encontro com o Senhor. Ah, meu irmão, eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei qual é o seu medo ou o pecado que você cometeu, mas a cruz de Cristo, o sangue de Cristo é maior do que tudo isso. Talvez você esteja aqui hoje, mas você vive com medo de Deus, medo de dar um passo, medo de estar um relacionamento com Deus. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade, e que não há motivo para ter medo de Deus. Muito pelo contrário, a gente tem que se confiar no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado e nos traz de volta à presença de Deus. Nos traz de volta à presença de Deus. Ah, meu irmão, existem medos que nos paralisam. Existem medos que nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Existem medos que nos afastam de Deus. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa sobrecarregar o amor de Deus em nós, para que esse medo se esvá, para que a gente possa voltar à presença de Deus. E eu quero que nessa tarde, nessa manhã, a gente vai ver três pontos. A gente vai ler uma história aqui, falando o episódio em que Jesus anda sobre as águas. Você deve conhecer isso, deve conhecer esse texto. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Ele vai falar assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos. Quem insistiu, gente? Quem insistiu, Jesus? Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Para onde, gente? Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado. Enquanto ele se despedia da multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho no monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa história é cheia de altos e baixos, momentos de medo, momentos de coragem, momentos de fé, momentos que a fé se foi. E a nossa vida também é assim. Muitas vezes nós vamos ter coragem para algumas coisas, fé para outras coisas, medo para outras, e a nossa vida vai. Mas o que a gente tem que, eu quero te dizer aqui, três palavras de Jesus para que a gente possa vencer o medo. O tema dessa mensagem é justamente esse: vencendo o medo. E a gente vai ver que três palavras de Jesus para que a gente possa vencer o medo nas nossas vidas. Primeira palavra de Jesus que ele fala: vá para o outro lado. Vá para o outro lado. O que acontece é que muitas vezes nós temos medo no meio da jornada. Muitas vezes nós começamos bem, mas no meio da jornada há um medo que nos faz paralisar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Jesus já falou, Jesus tinha falado para eles: ei, vamos para o outro lado. Ei, nós vamos para o outro lado. Ei, Jesus insistiu com eles para que eles fossem para o outro lado. Vão na frente, porque eu vou para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Ei, meu irmão, quando o medo vier, você tem que lembrar o que Jesus te disse na margem. Quando o medo vier, você tem que lembrar do que Jesus te disse antes de tudo começar. Porque se Jesus disse que você vai, é porque você vai. Se Jesus diz faz, é porque você faz. O que acontece é que Jesus disse: ei, nós vamos para o outro lado. Ei, meu irmão, e quando Jesus disse vamos para o lado, não tem mar, não tem vento, não tem tempestade que impeça de ir para outro lado, porque uma palavra que Jesus lança já é realidade. O que Deus está dizendo para mim e para você é que muitas vezes Deus nos dá uma ordem, Deus nos manda, Deus faz, só que a gente até no começo confia e vai naquilo que Deus mandou a gente fazer, mas pelo meio do caminho a gente esmurece, porque o medo bate à porta, e a gente diz: ei, a gente não vai conseguir, eu não vou chegar, a tempestade é grande, o vento é grande, as tribulações são grandes, as dificuldades são grandes, e eu não vou terminar o que Deus mandou eu começar. Ei, meu irmão, mas se Deus mandou, é Ele que cumpre; se Ele mandou, é Ele que capacita; se Ele mandou, é Ele que faz. O que você tem que fazer simplesmente é obedecer. Obedecer e crer que Ele está fazendo o que Ele disse que faria. Ei, meu irmão, tudo o que você precisa é de uma palavra de Deus. Tudo o que você precisa é de uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ei, sobre a sua saúde, uma palavra de Deus. Sobre a sua família, uma palavra de Deus. Ei, sobre as suas finanças, uma palavra de Deus. Sobre os seus negócios, uma palavra de Deus é suficiente para a tua vida, meu irmão. Uma palavra de Deus é suficiente. O diabo, ele vai dizer assim: ei, você não tem nada. Ei, Deus te mandou começar um negócio, Deus te mandou você ir em frente, Deus te abriu uma porta para você, mas não vai dar certo. Ah, não sei o quê, lá pelas tantas você esmurece. Ah, mas você não tem nada, você não tem influência, você não tem dinheiro. Ei, meu irmão, está na hora de você olhar para Satanás e dizer: ei, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, e uma palavra é tudo o que eu preciso, que saia da boca de Deus, porque uma palavra é que eu vou me apegar, é numa palavra que eu vou me segurar, é nessa palavra que vai me levar para o outro lado. Oh, glória a Deus, você pode celebrar o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ei, meu irmão, Deus não te fez para parar no meio do caminho. Deus não te fez para parar nas tempestades. Deus não te fez para você ficar olhando para o vento. Deus não te fez para você ficar atônico no meio da tempestade, não. Deus te fez para você ir para o outro lado. Deus te fez para você ir para o outro lado. Ei, meu irmão, vai vir aflição, vai vir tempestade, vai vir dificuldade, mas Deus já disse que você vai para o outro lado. Oh! Você vai para o outro lado, meu irmão. Não tem medo que vai te parar. Não tem tempestade que vai te atormentar. Não tem nada, porque aquilo que se levanta é para cair, porque Deus já te deu uma palavra. Você vai para o outro lado. Ah, meu irmão, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele fala assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo. Ei, meu irmão, Deus não deixa uma obra no meio do caminho. Deus não deixa as coisas pela metade. Tudo que Deus faz é completo, tudo que Deus faz é exato, tudo que Deus faz é perfeito. Se Ele começou algo na tua vida, Ele vai completar. Se Ele começou na tua vida, Ele vai terminar, porque Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não volta atrás da sua palavra. Aquilo que Ele começou na tua casa, aquilo que Ele começou na tua família, aquilo que Ele plantou no seu coração, meu irmão, não tem medo que vai te paralisar. não tem medo que te paralise. Está na hora de você reagir contra o seu medo e dizer: ei medo, eu vou para o outro lado, porque aquele que me falou na margem é mais poderoso do que o medo, aquele que me falou no começo é mais poderoso do que a tribulação, ele é mais poderoso do que tudo que está no meio, e eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. Ah, meu irmão, Hebreus capítulo 10, versículo 39, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e somos salvos. Ei, meu irmão, você não vai parar no meio do caminho. Receba essa palavra na tua vida. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai desistir agora. Ei, você vai enfrentar o medo. Você vai enfrentar a tempestade. Você vai andar sobre as águas se for preciso. Mas você vai chegar do outro lado. Ah, meu irmão, mas Maurício, eu não tenho uma palavra. Tem sim, tem uma palavra sobre a sua vida. Na palavra que diz que você é sal, que você é luz, que você pode até andar pelo vale da morte, mas você não será atingido, que você é vida e que você tem uma vida abundante sobre você, que você é curado, que você é remido, que você é rei, que você é sacerdote, que 1.000 vão cair do teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não vai ser atingido. Essa é a palavra sobre a sua vida. Essa é a palavra sobre a sua vida. Você tem uma palavra, isso é tudo para você. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem tudo, meu irmão. Se você tem uma palavra, é nela que você vai se apegar. Porque a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus, ela é fiel. E ela se cumpre. Ela se cumpre independentemente das tempestades. Aleluia. Aleluia. Ah, meu irmão. Ponto 2, a segunda coisa que Jesus fala, ele fala assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus, ele começa no início, ele fala: vamos para o outro lado. Lá pelo meio, quando ele está andando, ele fala: ei, coragem, sou eu, não tenham medo. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu achei interessante nesse texto. Deus primeiro acalmou os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Uau! Ei, Deus vai primeiro acalmar o teu coração. Deus vai primeiro gerar fé. Deus vai primeiro te fazer aprovado, para que depois Ele cuide das circunstâncias. O que acontece é que a gente quer que Deus pare logo as águas, para depois, para salvar o nosso medo. Mas Jesus quer primeiro que você vença o seu medo, para que depois Ele acalme a tempestade. Uau! Ei, meu irmão, essa tempestade que vem é para te fazer crescer. Essa tempestade que vem é para te levar para um outro nível. O medo quer te deixar aqui. O medo quer te paralisar. O medo quer que você fique onde você está. Mas a tempestade, ela é um degrau para a sua vida. Golias foi um degrau para Davi. Aquela cova foi um degrau para Daniel. O Mar Vermelho foi um degrau para Moisés. Ei, meu irmão, essa tempestade da tua vida é um degrau. Mas Deus vai acalmar primeiro o teu coração e te encher de fé, para que depois Ele acalme a tempestade da sua vida. E você vai chegar do outro lado e vai dizer assim: ei, nem era tão grande, porque Deus estava comigo. Nem era tão grande, porque maior era o que estava comigo. Ei, nem era tão difícil, porque Deus estava comigo o tempo todo e eu que não vi. Ei, meu irmão, Deus está ministrando o seu coração agora e tirando todo o medo. Deus está ministrando o teu coração agora e dizendo: ei, acalma o teu coração, eu estou tratando de você, eu estou tratando do teu caráter, eu estou tratando da tua vida. Ei, eu vou cuidar lá do teu desemprego, eu vou cuidar das tuas finanças, mas primeiro eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da tua alma, eu quero te fazer crescer, eu quero que você confie em mim, eu quero que você vá para outro nível. O resto é o resto, as circunstâncias eu cuido depois, mas você é prioridade. Deixa eu cuidar primeiro de você, e eu estou cuidando de você no meio da tempestade. Uau! Eu estou cuidando de você no meio da tempestade. Você não está sozinho. Você não está aléu. Você não está levando pelas coisas, pela correnteza, pela maré ou pelos ventos. Mas Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Ei, Ele diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. E naquele mesmo momento os discípulos se acalmam, porque reconhecem quem é Jesus. Mas o que acontece, que eu preciso que você entenda, é que você precisa reconhecer a voz de Jesus. No meio da tempestade, no meio do medo, vai fazer toda a diferença você reconhecer a voz de Jesus. Porque pode estar um turbilhão de coisa, pode estar muita coisa, é problema, é filho doente, é boleto, é isso, é marido, é mulher, é a casa para limpar, é as coisas para fazer, é o medo daquilo, ei, mas você precisa entender e parar e ouvir a voz de Jesus. O que acontece é que muitas vezes nós estamos tão atribulados com a tempestade, tão afobados com tudo o que está acontecendo, que nós não paramos para ouvir a voz de Jesus. Não paramos para ouvir a voz de Jesus. Olha só o que diz lá em João 10, capítulo 4 e 5, fala assim: depois de conduzir para fora as suas ovelhas, ele vai adiante dela, e essas o seguem, porque conhecem a sua, pode dizer melhor, conhecem a sua, mas nunca seguirão a um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ei, meu irmão, você precisa reconhecer a voz de Jesus. Ei, você precisa reconhecer a voz de Jesus, e a voz de Jesus é essa palavra. Ei, meu irmão, pare de reclamar que Deus não fala com você enquanto a sua Bíblia não está aberta. Enquanto a sua Bíblia estiver fechada, Deus não vai falar com você. A palavra de Deus aberta, ela é luz para o seu caminho. A Bíblia fala, luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho, é a palavra de Deus. Ei, meu irmão, eu vou andando, não vou andando mais na escuridão. Ei, ficou escuro, eu abro a palavra e continuo. Ei, ficou escuro, eu abro a palavra e continuo. Ficou escuro, eu abro a palavra. Deu medo, eu abro a palavra e continuo. Ficou na tempestade, eu abro a palavra e continuo, porque ela é lâmpada para os meus pés. Mas você não vai parar. O que você precisa identificar, porque muitas vezes a voz do medo vai falar mais alto na sua vida do que a voz de Jesus. Muitas vezes paralisamos a nossa vida porque estamos ouvindo mais a voz do medo do que a voz de Jesus Cristo. A voz das circunstâncias. Ih, está todo mundo quebrando nesse ramo aí, não vai não. Vixe, tu vai fazer, não, vixe, tu vai casar, vixe. Tu vai fazer, vixe, não. Tu quer ser líder e GC? Vixe, não seja não. Ei, meu irmão, a gente precisa estar com a Bíblia aberta e ouvindo a voz de Deus, o que Deus falou para você, o que Deus te chamou, aonde Deus está te chamando para você fazer. Ei, meu irmão, reconheça a voz de Deus no meio da tempestade, reconheça a voz de Deus. Ei, Deus está falando contigo. Ei, pare de ouvir a tempestade, ouça a minha voz, sou eu, tenha coragem, não tenha medo, sou eu que estou aqui nesse negócio, foi eu que mandei você ir, se eu te mandei, eu vou cumprir, então olha para mim, porque eu estou contigo, tenha coragem, tenha coragem. Essa foi a palavra de Jesus. Ei, meu irmão, a gente precisa diminuir o volume dos nossos problemas, diminuir o volume dos nossos medos, diminuir o volume daquilo que nos faz temer. Ei, meu irmão, o que, que você tem ouvido? Quais são aquilo que tem penetrado no seu coração? Quais são as notícias que você tem ouvido? Notícias que vão te abençoar, ou notícias que vão te parar? Ei, meu irmão, a gente precisa alimentar aquilo que traz, eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. A palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Mas o que acontece é que a gente está ouvindo e trazendo à memória aquilo que nos causa medo. A gente abre o jornal, a gente abre as redes sociais para ouvir e para se alimentar daquilo que nos dá medo. Ei, meu irmão, a gente fala uns com os outros daquilo que nos dá medo. Mas troque o teu vocabulário e comece a falar aquilo que Jesus disse e aquilo que te dá coragem, aquilo que Jesus te mandou, aquilo que Jesus te ordenou, aquilo que Jesus já te programou para a sua vida, sobre o seu propósito. Comece a falar sobre essa palavra. Mude o seu vocabulário, mude a sua zona de abrangência, mude aquilo que te afeta. Ei, meu irmão, se aquilo te causa medo, corte aquilo. O que é que tem te causado medo? Quais são as palavras que estão vindo sobre você que te causam medo? O que tem alimentado o seu medo? Troque esse alimento, esses nutrientes do medo, pelos nutrientes da tua fé, meu irmão. Pelo aquilo que traz fé para a sua vida, coragem para a sua vida. Ei, meu irmão, escute a palavra de Deus. Ah, meu irmão, às vezes o som dos nossos medos, eles estão tão altos que nós nem reconhecemos mais a voz de Jesus. Mas o que a gente precisa é ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Jesus e seguir a voz de Deus. E o terceiro ponto dessa mensagem, a terceira frase foi que ele falou assim: por que duvidou? Homem de pequena fé, por que duvidou? E ele se em Marcos capítulo 4, versículo 35 e 40, ele fala assim: e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Deixa eu dizer para vocês, a nossa fé em Deus é inversamente proporcional ao nosso medo. Quanto mais fé em Deus você tiver, menos medo. E quanto mais medo, menos fé. Billy Johnson, um autor que escreveu A Mente, eu vou já lembrar o nome do livro aqui, ele falou assim que a fé, aliás, que o medo é a fé nas coisas do diabo. Forte. Mas quando você coloca a fé nas coisas erradas e no lugar errado e na pessoa errada, isso te transforma em medo. Muitas vezes o diabo, ele não precisa nem fazer muita coisa, ele precisa só colocar uma sementinha do medo no seu coração. E aquela sementinha vai brotar, e você vai regar, ouvindo, alimentando, e aquela semente vai crescer e vai frutificar os frutos do medo da sua vida. E de repente você está paralisado, sem fazer nada, prisionado pelo medo, e não sabe por quê. Mas eu quero te dizer que a fé, Jesus fala assim: por que vocês têm medo? Ainda não têm fé? Ou Jesus compara a fé, Jesus equilibra a fé com o medo. Ei, meu irmão, é necessário que você tenha fé para que você deixe o medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. A Bíblia vai falar que a fé é a certeza e convicção daquilo que se espera. É a certeza e convicção daquilo que eu aguardo. Ei, meu irmão, medo. Deixa eu dizer, muitas vezes aquilo que eu mais tenho medo é o que mais me acontece. Ei, Maurício, que é isso, pastor? Isso é mandinga. Isso é conversa. Ei, está na Bíblia, posso dizer. Está na Bíblia. Jó capítulo 3, versículo 25, ele diz assim: ó, e o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Ei, meu irmão, aquilo que você tem medo, aquilo que você atrai. Ei, aquilo que aquela semente que o diabo coloca no teu coração, ela germina e você acaba atraindo ainda mais medo para a sua vida. Aquilo que você mais tem medo, assim como fé, é a esperança, é a certeza daquilo que eu não vi, é trazer à existência aquilo que não existe. O medo também, quando vem, aquilo que sobrevém sobre você, aquilo que você mais teme. Jó foi assim. Ei, meu irmão, você tem que tomar cuidado com isso e começar a entender que a sua fé, ela vence o medo. A Bíblia fala, quando ele fala lá na armadura, ele vai falar que é o escudo da fé. E o escudo da fé, ele vai nos proteger contra o quê? Contra os dardos inflamados do maligno. E justamente isso é o medo, é a mentira que vem contra você. Você tem que estar com a sua fé, você tem que estar com o seu escudo armado, protegido do seu coração, para que essa semente não chegue e não seja lançada em você. Ah, meu irmão, Jesus vai dizer: ei, por que você duvidou? Por que você teve dúvida? Por que você não confiou até o fim? Pedro, ele teve ali os momentos de fé e de medo. Pedro estava com medo, achando que ia morrer naquele barco. Mas de repente ele ouve Jesus e se enche de fé e fala assim: ei, Jesus, eu creio que se tu me der uma palavra, eu vou até você. Eu creio que se tu me der uma palavra, eu vou chegar onde você está e vou andar sobre o mar. Ei, porque Pedro já tinha conhecido uma palavra de Jesus. Porque quando Pedro conheceu Jesus, foi lavando as suas redes, porque ele não tinha pescado nada. Ele tinha passado a noite pescando, trabalhando, e não tinha pego nada. Mas ele falou assim, Jesus falou assim: ei, vai naquelas águas mais profundas e lança a tua rede, porque você vai pegar peixe. Ele falou assim: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas é porque você está falando, é sobre a tua palavra que eu vou. E Pedro conhecia que uma palavra de Jesus muda tudo. Ele conhecia que se Jesus falasse: ei, vem, ele ia andar. E quando Jesus disse: vem, ele se encheu de fé, ele se encheu de coragem, colocou o pé para fora e começou a andar. e começou a andar, e aquilo que fazia medo a ele não fazia mais, porque uma palavra foi lançada, e aquilo que para ele era medo não era mais medo, mas estava debaixo dos seus pés, e o medo do vento não era mais, e o medo da tempestade não era mais. E quando Jesus dá uma palavra sobre a tua vida, ei, o medo da morte não é mais, o medo da doença não é mais, o medo do divórcio não é mais, o medo do desemprego não é mais, porque você vai andar sobre aquilo que te dá o medo. Jesus te chama para você andar sobre aquilo que causa o teu medo. Mas de repente Pedro começa a olhar para a sua volta, e ele começa a olhar ao seu redor, e ele começa a ver o mar, ele começa a ver o vento, e ele tira o olho de Jesus e começa a olhar para as coisas, para as circunstâncias, e nesse exato momento ele começa a afundar. Ei, meu irmão, a gente precisa estar com os nossos olhos fitos em Jesus. A gente tem que estar com os nossos olhos atentos a Jesus. Ei, a circunstância pode estar, as circunstâncias podem te dar medo, as circunstâncias podem te dar o caos, as circunstâncias podem dizer que não dá certo, mas meu irmão, você tem que estar com seus olhos em Jesus. Enquanto você estiver com seus olhos em Jesus, você estará andando sobre os seus medos. Mas a partir do momento que você tira os seus olhos de Jesus, a gente começa a afundar, a gente começa a ficar para trás. Ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, vai falar assim: porque Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ei, meu irmão, deixa eu dizer, tem gente dentro da igreja que já perdeu os seus sonhos, que perdeu os seus projetos, que perdeu os seus talentos, ei, que tem deixado as habilidades para trás, que tem deixado as promessas de Deus para trás, ei, tem deixado de avançar pessoas aqui dentro por causa do medo. Mas o que Deus está te dizendo, ei, e esse medo, quando se transforma em um espírito, ele paralisa. Eu me lembro muito bem quando Josué e Caleb, eles foram escolhidos pelos espias, para ser um dos espias, e eles foram espiar a terra, e eles falaram assim, quando eles voltaram, eles deram um relatório bom sobre aquela cidade, e a palavra de Deus vai dizer assim: e Josué e Caleb, porque tiveram um espírito diferente. Ei, meu irmão, o espírito diferente é o Espírito de Deus na sua vida. Muitas vezes o espírito normal é o espírito do medo. É o medo que não vai dar certo, é o medo que as coisas não vão para frente, é o medo que não vai dar. Ei, mas Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de amor, de equilíbrio. Deus te deu um espírito de poder. Ei, meu irmão, mas o que significa isso? Significa que você todos os dias vai andar com poder, amor e equilíbrio. Você na segunda-feira é com poder, amor e equilíbrio. É na terça-feira com poder, amor e equilíbrio. Ei, o medo ficou para trás, mas você vai sair daqui com poder, amor e equilíbrio. Você vai viver a sua vida, na sua família, no seu trabalho, com poder, amor e equilíbrio. Porque Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É esse o espírito que habita em você, meu irmão. Pare de ouvir as mentiras do medo sobre você. Pare de ouvir as mentiras de Satanás sobre a tua vida. Você não é escravo do medo. Você tem o espírito de Deus, de amor, de poder e de equilíbrio. É esse o espírito sobre a sua vida. É esse o espírito que vai caminhar com você. Se prepare para deixar aqui nesse lugar, nessa manhã, todo o seu medo. Você vai deixar aqui nesse lugar todo o seu medo. Ei, o medo que você tem de prosseguir, o medo que tem feito de paralisar, o medo que você tem feito de não seguir aquilo que Deus te chamou para ser, para fazer, você vai deixar aqui, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ei, meu irmão, não há lugar para o medo, porque a Bíblia fala que Deus te deu um espírito de autoridade. Deus te deu autoridade sobre serpentes e escorpiões. Deus te deu autoridade. Ah, meu irmão, poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Muitas vezes, ah, eu vou falar. Não, pastor, eu quero ficar aí no meu cantinho. Eu já me decepcionei com a igreja. Eu já me decepcionei, eu tenho medo, Senhor, pastor, eu tenho medo de me decepcionar com a igreja. Ei, meu irmão, deixa eu dizer primeiro, quem fica no cantinho é Satanás, porque o lugar dele é no cantinho. Você nasceu foi para brilhar, para servir e para fazer a vontade de Deus. Primeira coisa é isso. E segunda coisa, ei, meu irmão, o medo, ele não pode te paralisar. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para fazer a diferença na vida de pessoas. Ah, pastor, eu tenho medo de decepcionar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se decepcione logo. Se decepcione logo, vença essa decepção e viva a vida de Deus para você. Se você quer, ei, se decepcione logo, porque, meu irmão, a gente já vem falando aqui, a igreja não é a igreja perfeita, não tem pastores perfeitos, não tem pessoas perfeitas, só tem uma pessoa que é perfeita, Jesus Cristo, e com Ele você não vai se decepcionar. Eu tenho ouvido pessoas dizendo, pastor, eu não sirvo porque eu quero me decepcionar, pastor, eu não exerço porque eu não quero me decepcionar. Ei, meu irmão, se decepcione hoje e comece a ser útil na obra de Deus amanhã. Ah, meu irmão, pare com esse blá blá blá, que eu vou me decepcionar. As pessoas me decepcionam sim, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito aqui. Mas eu posso dizer que Jesus Cristo jamais vai te decepcionar. Que a palavra de Deus jamais vai te decepcionar. Ei, meu irmão, pare de colocar sua confiança em pessoas. E essa justificativa de dizer, não, eu vou me decepcionar, eu tenho medo de me envolver. Ei, meu irmão, eu prefiro me decepcionar e viver do que estar sem fazer nada e com medo das coisas. Eu prefiro todo dia estar na presença de Deus, menos que eu me decepcione com pessoas. Mas eu entendo que eu não me decepciono com Deus. Eu não me decepciono com Deus. Ah, meu irmão, o que vai te mover não são os seus medos. O que vai te mover é aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. É o poder, o amor e o equilíbrio. Ah, meu irmão, hoje é o dia de você deixar o seu medo aqui. Eu não sei qual é o seu medo. Muitas pessoas têm até medo do que é bom. Ah, pastor, eu estou vivendo num momento tão bom na minha vida que eu tenho até medo. Misericórdia da tua vida, meu irmão. Ah, meu irmão, você vai deixar aqui o medo. Deus vai abrir cadeias aqui do medo nessa manhã. Porque o que está bom vai melhorar, e o que está ruim, Deus vai melhorar. O que o medo que você tem vai ficar por terra. Porque onde tem medo, Deus não habita. Aonde tem medo, não prospera. Ei, meu irmão, fique de pé no seu lugar. E deixa aí na sua cadeira o seu medo. Deixa aí no seu lugar esse medo. Porque a partir de hoje você é liberto pelo sangue de Jesus. Você não é escravo do medo. Você não é escravo de umas circunstâncias. Mas você é livre, 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 livre em Jesus. Ei, igreja, erga as tuas mãos o mais alto que você puder. E comece a dizer a Deus, Senhor, eu sou livre, Senhor. Eu sou livre.